tendências, desafios e inovações para a educação à distância foram discutidos na tarde de hoje na mesa redonda Análise e Debate do Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil, Dados 2015. A nova regulamentação para a modalidade, publicada no mês passado pelo MEC, também foi abordada pelos palestrantes. Mais informações na reportagem de Pedro Pereira.
Ofertada no país há pouco mais de 20 anos, a educação à distância é a modalidade de ensino que se fortalece cada vez mais no cenário nacional. Isso é o que aponta o Censo EADBR 2015, realizado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Somente em 2015, foram mais de 1 milhão e 100 mil novos alunos registrados em uma das 339 instituições de ensino à distância no país. Mas 42% desses estabelecimentos estão concentrados na região sudeste e 21% no sul. A expansão do ensino EAD foi discutida na tarde dessa segunda-feira em mesa redonda na reunião anual da SBPC. A coordenadora do Censo da Associação Brasileira de Educação à Distância, Bettina Von Stah, explica que apesar dessa concentração de cursos, a modalidade está distribuída em todo o país.
Hoje a educação à distância já está bastante distribuída por todo o território nacional, em capitais, no interior e tudo mais. Então, a pergunta agora é se vai ter mais capilaridade, se a gente vai entrar em cidades ainda menores, em todas as regiões do Brasil, porque é uma modalidade que está presente nas 5 regiões, em todos os estados e o Distrito Federal, e isso mostra a importância da educação à distância para distribuir educação por todo o país.
Nas duas últimas décadas, os profissionais da EAD tiveram o desafio de repensar a educação vinculada à tecnologia. Para o diretor do Núcleo de Ensino à Distância da PUC Minas, Marcos Kutova, a modalidade deve adotar uma educação híbrida, que combine o presencial e o online, disponibilizando conteúdos de excelente qualidade e proporcionando experiências de aprendizagem próximas ao que o aluno vivenciará na profissão.
A educação superior, ela já está no seu limite de esgotamento do modelo metodológico, ou seja, os alunos não aguentam mais professores falando por 2, 3, 4 horas. Há muito material online que pode ser usado na educação e falta um pouco de oportunidade de experiência, de prática para os alunos nos seus cursos, né? A ideia é que no momento em que o aluno está dentro da universidade, que ele possa trabalhar, que ele possa colocar aquilo que ele viu na parte online em prática, que ele possa debater com seus colegas sobre postura, técnica e ter o professor como orientador desse processo.
Os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia concentram cerca de 50% dos polos EAD no Brasil. E a tendência é que a modalidade se expanda ainda mais com a nova regulamentação, publicada em junho pelo Ministério da Educação, que facilita a oferta de ensino à distância no país. A diretora de Educação à Distância do Centro Universitário Newton Paiva, Jucimara Roesler, acredita que as mudanças já devem ser percebidas no Censo EADBR 2017.
Essa portaria privilegia os projetos pedagógicos, ou seja, eu tenho autonomia para definir meu modelo de tutor, meu modelo docente, meu modelo de oferta, podendo inclusive parceirizar. Um polo pode ser uma instituição jurídica. Então, acho que isso é um grande avanço da legislação, o retorno da possibilidade de eu escolher e determinar o meu projeto pedagógico e também a possibilidade de eu criar rapidamente esses polos sem autorização prévia do MEC, porque o tempo de resposta do MEC era muito demorado.
Mais de 1 milhão e 300 mil estudantes estão matriculados em ensino à distância no Brasil. Mas para os palestrantes que debateram o assunto na reunião anual da SBPC, a modalidade de ensino ainda tem muito a crescer, pois há mais alunos a serem atendidos, maior quantidade e diversidade de cursos a serem oferecidos e mais integração entre as abordagens presenciais e à distância. Repórter Pedro Pereira.